abençoe. Tenham todos uma boa manhã, um bom dia. E que a paz do Senhor seja com todos. Amém? Amém. Vamos ver se... Nós já vamos falar, desde o começo, que normalmente existe uma linha, né? Uma mensagem, uma palavra, em cima da qual a gente realiza toda a reunião. Fala de muitas coisas, mas tudo voltando para aquilo. Hoje nós vamos falar sobre o que agora de manhã? A gente tem estudado o caminho. Tudo vai, esses dias, fazendo com que a igreja entenda perfeitamente o que significa esse caminho. De tal maneira que você possa, qualquer hora e em qualquer lugar, poder falar a respeito do caminho. Lembra que os discípulos de Jesus saíam e falavam a respeito do reino de Deus, falavam a respeito do caminho. Eles entendiam perfeitamente cada uma das mensagens que Jesus tinha falado. Assim também nós, quanto mais nós soubermos falar, porque o grande problema da gente é que a gente tem muita dificuldade para falar sobre as coisas de Deus. E sobre as coisas do mundo tem muita facilidade. Então, essa dificuldade que nós temos para falar sobre Deus, ela mostra que a gente tem pouco, porque a boca fala o que você tem dentro, o que tem no seu coração. Se tem dificuldade para falar sobre Deus, é porque tem muito pouco de Deus. Não fala de Deus, mas fala sobre qualquer um outro assunto, né? Então vamos procurar assimilar, alimentar das mensagens que forem faladas. Nós estamos falando sobre o caminho. Daqui uns dias, todo mundo aqui tem que saber falar sobre o caminho. O que significa, o que não significa. Hoje nós vamos, então, em João 8, versículo 34, diz assim, João 8, 34. E normalmente essas palavras, elas ficam gravadas no coração da gente, e nunca esquece, nunca sai dali. João 8,34 diz: o escravo respondeu-lhe Jesus: em verdade vos digo, todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Todo aquele que comete pecado é servo, é escravo do pecado. Então, qual é a mensagem? O que nós vamos falar hoje? Sobre o quê? Sobre o quê, filho? É que todo aquele que comete pecado é... Vamos falar sobre o quê, Deone? Que todo aquele que comete pecado é... Vamos falar sobre o quê, bebê? Isso. Nós vamos falar sobre o quê, Adriano? Todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Se a gente vai diminuindo, o Adriano só falou pecado, né? Nós não vamos falar sobre o pecado. Olha para você ver que interessante. Se alguém perguntar amanhã para você, que você falou sobre o quê? Sobre o pecado. Não foi sobre o pecado. Foi sobre todo aquele que comete pecado, é escravo do pecado. É muito diferente. Então nós vamos falar sobre o quê? Pronto. Aí entra caminho, anjo pegando fogo, urubu voando, tudo, mas voltado para o mesmo assunto, qual? Todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Não vamos falar sobre o quê, Adriano? Isso. Outro dia a gente fala sobre o pecado. Hoje nós vamos falar sobre aquele que comete pecado é escravo do pecado. Amém, senhor? O nosso interesse pelo caminho, o que que é o caminho? Nosso interesse pelo caminho é pequeno. É pouco. É porque não, a gente realmente não tem muita vontade de entender, de compreender. Tanto é que reunião tem pouca gente. Se todos quisessem entender, estariam aqui, né? Eu tenho certeza que pouca gente aqui perdeu a luta dessa noite ou não. Perdeu? Conseguiu, não? Não? Pois é, teve uma luta essa noite aí, não teve? Hã? O pessoal mais interessado sabe, teve ou não teve, Luciano? Teve? Pois é, teve uma luta essa noite aí. Né? O que mais que a gente sabe? Nós sabemos que dia 25 é Natal. Né? A gente sabe o quê? Nós sabemos que... Então tem as coisas que a gente interessa, a gente vai em cima. Sobre o caminho, nós estamos falando esse dia sobre o caminho. Então, o que que é o caminho? Se a gente olha desse ponto de vista, é uma coisa. Se você olha daqui, é outra. Se você olha daqui, é outra. Mas tudo é a mesma coisa. É uma figura usada por Deus, para explicar para a gente um assunto de extrema importância, um assunto vital, um assunto que todos os cristãos têm que ter isso no coração, na ponta da língua. O caminho, então, é uma situação em que nós podemos, então, estudar diversas maneiras, diversos pontos de vista. Um assunto importante que Deus falou muito sobre isso. Tanto é que, quando Jesus falou assim, é assim que a gente estuda o Evangelho. Quando Jesus falou assim, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Qual as conclusões que a gente tira daí? Que o caminho é a verdade, que o caminho é a vida. O que mais? Hã? Que o caminho é Jesus. Aquilo não existe, porque só tem um Jesus na vida. É, só tem Jesus, né? Um Jesus, não tem dois. O caminho é Deus. assim você vai puxando. Você vai pensando e você vai puxando os fios. E vai enriquecendo. Não é assim que você vai lá na Agropet, determinado remédio, tá, passa no nariz, pode passar na orelha também, pode passar não sei aonde, tá, não passa lá não sei aonde, não, que faz mal. E aí, né? Mas é assim mesmo. Então, você estuda, não é assim o medicamento lá, você pega a bula do medicamento, né? Quem lê a bula do medicamento nem toma o remédio. Pronto, gente. Agora, o que é o caminho? O caminho é o caminho. Dá vontade até de bater, não dá vontade. Fala para mim sobre o caminho. O caminho. Né? Aí você fica uma hora, duas horas explicando uma coisa, e aí? Amém. Passa a régua. Mas não, é. Tem que existir mais sede. Porque senão a terra seca não vai brotar a água. Tem que existir mais vontade, interesse. Não, a terra seca não vai brotar a água. O que falou ontem? Sobre o caminho. Pronto. Então, passa a régua. O que falou ontem? Qual foi o capítulo que nós usamos? Isaías 35. O que que Isaías 35 fala? Isaías 35, quem leu ele depois da reunião? Quem estudou ele um pouquinho depois da reunião? O Edson. Então, Isaías 35 fala sobre a glória da igreja. A glória da igreja. Fala do que a igreja, do que Deus prometeu para a igreja. Do que a igreja é capaz de fazer. Isaías 35 fala da beleza. É, nós não podemos ficar na terra seca. Não pode. Porque lá a terra seca foi apenas um detalhe. Lá, muito pelo contrário, fala da água brotando na terra seca. Jorrando. Não foi assim? Então lá fala da glória da igreja. Mas o que é a igreja? Da beleza da igreja. Mas o que é a igreja? O que é o povo? Aí você vai juntar todos os dedos e vai cair aonde? A igreja é o caminho, o povo é o caminho. Então, a terra seca é o caminho e a beleza é também o caminho. Quando começa a vida do cristão, a terra é seca. Quando eu começo, eu dou o primeiro passo, eu sou a terra seca. Eu não sei nada, eu não conheço nada. Eu estou cheio de amargura, cheio de dificuldade, né? eu sou cego, o meu coração é um coração duro, né? Eu não sou sábio, eu sou tolo. A situação que Deus me pega é desse jeito. Agora, por que que Deus me pega desse jeito? Ele me pega dessa forma e das trevas vai sair a luz. Quando eu chegar lá, o velho homem, a natureza má, o velho homem deixou de ser velho, passou a ser novo. Então, esse é o caminho, é uma situação, uma evolução, um crescimento na vida da gente. É uma vida, o caminho é uma vida. O caminho é a separação entre a morte e a vida eterna, né? É sair de uma situação de pecado, de injustiça, de maldade, e mudar completamente. Esse é o caminho. É a vida. É Deus. Então, quanto mais você souber, quanto mais você se alimentar disso, e souber falar, mais resistente ao pecado você fica. Quanto mais ignorante, quanto menos conhecimento, quanto menos sabedoria, quanto menos luz, mais probabilidade das trevas vir tomar conta. Claro que as trevas vai em cima de alguém menos esclarecido, de alguém menos entendido. Claro que ele vai em cima de um cego, de um pobre coitado, que não entende. Lembra que o diabo tentou de todas as maneiras seduzir, iludir, enganar Jesus? Não foi possível. Não foi possível. Por que, Lucilda? Ele era o varão perfeito. Você vê, a linguagem é diferente. A linguagem de quem busca Deus. Aí você vai falar sobre uma coisa. Tudo bem, o Adriano mexe com medicamento, com cachorro, com treinar. O outro mexe lá com o Andy, com roupa, com costura, botão, e etc, né, Wendy? O outro lá já é outra coisa, o Davi lá, o Vitor, com a parte elétrica, a eletricidade, tal, etc. Mas todos nós, tanto o Adriano, vai ter que saber mais de Deus do que de cachorro. Mais de Deus do que da eletricidade. Vocês concordam ou não? Ou não, gente? Às vezes eu tenho hora que eu fico pensando que a gente está errado. Está não? Então, quem mexe com a coisa, cozinha, seja o diabo que for, nós temos que saber mais de Deus, velho. Nós precisamos conhecer mais de Deus. Nós precisamos saber falar de Deus, sobre Deus. Porque nós somos discípulos. Nós somos discípulos. Então eu falei, quem é servo do pecado é escravo do pecado. Todo que comete pecado é escravo do pecado. Quem está aqui está no caminho? Ele sabe falar do caminho? Ele é servo de Deus? Ele sabe falar de Deus? Não. Então, se a pessoa não sabe falar de Deus, ele é discípulo de quem, gente? Ele vai saber falar sobre quem? Ou então das coisas, dos negócios, das coisas do pai dele. Gente, aqui Deus não tira a gente daqui e nos faz filho de Deus. Quando nós estamos aqui, ó, e começa a caminhar, existe dentro de nós o escravo e o livre. Existe um pouco de um e um pouco de outro. Mas nós, na medida em que nós vamos caminhando, o que nós vamos fazer? nós vamos lançar fora o escravo. No começo aqui, os dois vão juntos. Mas concorda que precisa de... É bom entender? Quem que gosta, acha que é bom entender? Então, no começo da sua vida cristã, os dois vão juntos. Quem? O filho de Deus e o filho do diabo. Estão os dois na mesma casa. Na mesma casa. Na casa de Deus. Eles estão os dois na mesma direção. Mas o escravo sempre vai ser escravo. E o outro também, livre, vai sempre ser livre. E um vai perseguir o outro. Um vai querer jogar o outro para fora. Né? E a escritura diz que o escravo sempre perseguia, porque ele sabe que ele não vai ficar lá para sempre. Chega um determinado momento, o escravo não fica, não tem ele como ele ficar no caminho, não tem como ele ficar. O velho homem e o novo homem. O velho homem, ele vai ter um momento, ou ele sai ou ele se lasca. Não tem como ele ficar. O que que vai ficar no caminho? O novo homem, o filho de Deus. A geração santa, a raça eleita, a nação, o povo de Deus, a igreja, a noiva. Tudo começa a fechar dentro de uma mesma coisa. Amém? É filosofia. Pensamento, é maneira de pensar. Você fala uma coisa, vem outra, tudo. Você fala sobre muita coisa ao mesmo tempo. Aí quando você vai ler as escrituras, a Bíblia, não é uma leitura estranha. Você está lendo e está entendendo perfeitamente. Realmente isso aqui. Vós sois, olha, eu vou bater no olho aqui. Eu estou vendo o caminho lá. Vós sois cá de baixo. Eu sou lá de cima. Vós sois cá de baixo. Eu sou lá de cima. Onde é que estava isso aqui? Vós sois... Aqui, ó. Cadê? Foi aqui? O quê? Não. É 8? 23. Isso. Eu poderia ter ficado no João 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Qualquer um desse, eu lendo... Eu, sem olhar lá para trás, eu estava lendo e olhando ali. Ó. Qualquer um. 8:23. Vós sois cá de baixo. Olha lá no quadro. Eu sou lá de cima. Vós sois deste mundo. Eu deste mundo não sou. O que que ele mostrou aqui? Vós sois... de baixo, eu sou lá de cima, vós sois deste mundo, eu deste mundo não sou. Eu estive no mundo, eu não estou mais no mundo. Pai, João 17, eles estão no mundo, tem misericórdia deles, Pai, porque eles estão lá no mundo fazendo o quê? Servindo ao diabo, escravos do pecado, escravo da paixão, escravo do dinheiro, escravo da vaidade, quanto mais escravo, mais longe, mais difícil a vida dele fica, porque é todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Então vocês olham e veem. Você vai lendo as escrituras e pensando nisso aqui. Desenha o caminho na sua mente. Desenha isso aqui, ó. Então você pega a Bíblia, abre ela, você vai ver. Qualquer lugar que você lê aqui na Escritura é muito interessante mesmo. Tem um lugar que fala aqui, né? Eu não tenho demônio, eu não tenho demônio. Pelo contrário, honro a meu Pai. E vós me desonrais. Ele estava falando, é como se ele estivesse aqui, falando com a pessoa que está aqui. Eu não tenho demônio, eu não tenho demônio. Eu honro a Deus, eu falo sobre Deus. Como é que você prova que eu tenho demônio? Que jeito? Agora eu provo que você tem demônio. Eu provo que você tem demônio. Pelos seus atos, pela sua atitude, pelo seu comportamento, pelas coisas que você tem feito, né? Pela preguiça estampada no seu rosto, pela falta de, né? De conhecimento de Deus. Tal. Então eu digo que você tem demônio. Agora, como você vai falar que eu tenho demônio? Mas aí, então, o que diz a palavra? O que está te escravizando? O que está fazendo de você tudo isso que nós falamos? O pecado. O pecado está te escravizando. Mas o que é pecado? É o próprio diabo. É o próprio diabo. É o escravo, né, que insiste em ficar dentro de mim. Se eu insistir, perseverar, ficar no caminho, o pecado vai ficar? O diabo vai conseguir ficar? Ele vai pular fora logo. Ele vai sair fora logo. Amém, gente? A vontade de Deus é que a igreja busque a Deus. Agora, se a igreja, se ela for vencida pelo pecado, ela vai ficar onde? Se ela for vencida. Resista ao diabo e ele fugirá de vós. Tudo aquilo que Deus está nos mandando fazer. Por que diz Senhor, Senhor não faz o que eu mando? Tudo, Daniel, tudo é assim, hein, meu filho. Eu fico pensando, será que se a gente não fizer nada, nós vamos conseguir ser salvos? Se nós não conseguimos obedecer a Deus. Fala, Mateus. Só isso, Mateus, mas fala mais. Danielinha, fala, Daniela. Nadinha. A hora que você abrir a Bíblia, ela vai ajudar você a falar. Hã? A gente reúne aqui para quê? Tem alguma palavra na Bíblia, você lembra? Fala sobre isso? Tem alguma palavra na Bíblia que a gente fala sobre isso? Hã? Como? É. De Sião, vamos nós subir até o monte do Senhor. O monte do Senhor, aonde é? Aonde é que fica o monte do Senhor? Aonde fica o monte? Vocês acham que ele fica aqui embaixo ou no caminho? Pronto, mais um. É. Vamos nós subir até o monte do Senhor. Onde é que está o monte? E o caminho? Então, o caminho somos nós somos o monte, nós reunimos aqui. Reunimos-nos aqui para glorificar. Aí tem o louvor. Horroroso. Pense num louvor que não tem louvor. Que ninguém louva Deus. Que ninguém sabe dizer, Senhor, o Senhor é uma graça, o Senhor é uma graça. Olha para você ver que situação que está virando o mundo. Reunimos-nos aqui para glorificar. Né? Aí os meninos aqui cantando, tal, pelejando, tal, etc. E aí você vê um coçando, o outro enfiando o dedo no nariz, o outro. Tá, assim, só de vez em quando olha no relógio para ver se já chegou na hora de mudar de cena. A igreja está no caminho. A igreja está no caminho. Nesse caso, você vê a igreja no caminho? Mais forte. Então, se você está fora do caminho, por que não entra nele? Né? Vamos nós subir até o monte do Senhor, a casa do Deus de Jacó, para ouvir Deus, para saber o que, que Deus tem para falar conosco. Onde é que eu estou errando? De um dia para o outro, de um dia para o outro, Deus tem alguma coisa para ensinar. De um dia para o outro, você pode ter certeza. Né? Jesus, alguém chamou Jesus para comer. Jesus falou assim, uma comida eu tenho que comer. Ele aproveitava tudo para falar sobre... Mais forte? Mais? Isso. Ajudar porque os outros ficam com medo de falar. Então aí, ele aproveitava tudo para falar sobre quem é o caminho e quem é Deus. Então, Luiz, Deus é Jesus, é o caminho, é a igreja, é a vida. Entendeu? É tudo. Amém, gente? Senhor, que eu possa, no abrir da minha boca, falar. Amém? Que do meu interior possa fluir, jorrar. Senhor, transforma essa terra seca. Assim como o Senhor prometeu, é possível de uma terra seca como eu jorrar água limpa, viva. Então faz isso. Meu Deus, tem misericórdia. Amém, gente? E O Senhor é um Deus tremendo, todo-poderoso. Louvo o Senhor. Aí está o louvor. Aí está o louvor. Aí está o louvor. Aí ora em línguas. Aí louvor sai, ora em línguas. Quando... Amém? Pronto, acabou a reunião. 40 minutos. Quantos minutos, Daniel? 30 minutos. Assim, é... O pessoal gosta que não pode passar de 20 minutos, senão ninguém consegue gravar nada. 20 minutos, 30 minutos. Tá bom, né? Acabou a reunião. Não precisa mais. Hoje não precisa mais. Pelo menos na parte da manhã não precisa mais. O que nós falamos aqui sobre... É. Então você entendeu por que que a pessoa que comete pecado é escrava do pecado? Por que que a pessoa que comete pecado é escrava do pecado? Se ele comete pecado, no caminho ele comete pecado? Hã? Quando começa o caminho? Como é que começa? Então vai lá, explica para nós, Luiz. Vai lá, não. E olha para o pessoal e explica. Vai lá. Antes de falar assim, então, pensa um pouquinho. Por que que a pessoa é escravo do pecado? Porque ela comete pecado. E todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. O que é isso, meu Deus do céu? Pronto. Voltou ao normal. Então, todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Quando eu pego a cruz, eu vou buscar Deus. Levanto a minha mão e entro no caminho. Eu cometo pecado? Cometo ou não cometo? Pensa, antes de falar, não fica olhando para mim não. Pensa. Comete. Não tem quem não comete pecado. Mas o que que eu vou fazer? O escravo vai ser lançado fora. Então, não, lembra que nós falamos que quando a gente tem dois, sempre tem, a casa sou eu. E tem dois dentro da casa. O Isaac e o Ismael. O caminho é isso. É uma situação. Isaac, escravo. Né? Ismael, escravo. Isaac, livre. Eu, tá. Vai chegar um momento, Deus fala o quê? Lança fora... O escravo. Fica só. Então, até lá, no começo os dois são iguais. No começo, a minha vida é assim, eu não entendo muito, eu não sei nada. Deus não abriu os meus olhos, não tirou ainda os meus pecados. Eu ainda, eu fumava. Eu lendo a Bíblia e fumando. Lendo a Bíblia sentado na cama, fumando. Concorda que... Aí, em um determinado momento, eu falei, uai, mas não está certo isso aqui, uai. Apaguei o cigarro e falei, de agora para frente eu não fumo mais. Eu e a minha fumava muito. Muito. Eu lembro que de manhã eu falei, mas aconteceu isso essa noite e eu não fumo mais. Pois é, então você... Não me deixa faltar cigarro aqui, porque eu vou continuar fumando. É uma das coisas que eu mais gosto na vida, é fumar e tal, etc. E problema seu. E eu não deixei faltar o cigarro para ela lá, durante um tempo. E durante um tempo, depois, ela também chegou à conclusão Eu nunca chamei ela para parar, não. Depois de um tempo, ela resolveu também parar. Teve uma época que ela ia para a igreja, para a comunidade, e levava o cigarro dentro da Bíblia. Levava o cigarro dentro da Bíblia. Ia. Chegou um momento que ela achou que não. Então, quando a gente começa a vida, é aquela bateia onde tem cascalho, lama, sujeira, e Deus vai tirando o pecado da gente. O caminho é uma situação, é um estado em que a gente vai caminhando e vai se aperfeiçoando, vai se santificando, vai chegando mais perto de Deus, mais distante do pecado, mais distante. Quanto mais eu me distanciar do pecado, mais próximo de Deus eu fico, mais seguro eu fico. Jesus fala: quem de mim se alimenta, quem de mim se alimenta, vive para mim. Como é que pode uma pessoa que se alimenta, ele não se alimenta de mim, ele vai viver para mim? Ele não se alimenta daqui, ele vai viver para mim? Não tem como. Por isso que a religião, a igreja, o diabo insiste com que o povo fique na religiosidade. O diabo insiste que o povo seja apenas religioso. Assiste a coisa e vai embora. Assiste uma coisa. Ele vive escravo do pecado. Pecado é que manda nele. Amém? Ele não faz a vontade de Deus, ele não conhece a Deus, ele não serve a Deus. Ele não sabe falar. Porque como é que ele vai? Ele não conhece a Deus, vai falar sobre Deus? Você fala sobre aquilo que você conhece. Amém? Examina você mesmo, examina você mesmo. Examina você, qual é a situação que você se encontra. Em que parte do caminho já teria você lançado fora o escravo? Tudo isso Deus já tem falado conosco aqui, amém? Tudo isso. Deus não pode permitir que o povo fique na sua apenas religioso, apenas assistindo. Deus quer que a pessoa tenha vida, vida, e vida abundante, que ele fale, que ele seja realmente uma árvore plantada à beira do riacho. Ele precisa ter vida. Amém, gente? Amém. Caso contrário, está morto. Morto é assim, né? Escravo, não sabe falar nada, e nem pode, porque está morto. Amém? Na hora do louvor, na hora da oração, o Senhor tem misericórdia, o Senhor salva a gente. Senhor, pronto. Você fica triste assim para eu falar desse jeito ou não? Fica mesmo, não? Porque eu venho para cá, sinceramente, pensando: hoje eu não vou pegar no pé da igreja. Hoje eu vou chegar e vou falar. Vou ficar com eles lá embaixo, amém? Não vou falar. Mas chega aqui, a gente fica com tanta pena. Porque, primeiro, eu gostaria de sentar e falar: o Deone, vai para lá e fala um pouco, Deone. Vai falar? Pode ir. Rodrigo, eu sento aí um pouquinho, você vai lá, fala um pouco para nós. Uns 10 minutos. Amém? Ou não? Mas vocês concordam que todos nós teríamos que estar em condição de falar? Todos nós teríamos que estar em condição de falar. Ou não, Lucimar? Hã? Wender. Davi. 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 Amém. Então pronto. O que Deus falou conosco hoje sobre? Por que a gente tem estado nessa condição de escravo? Por que então nós temos estado nessa condição de pecado? Como? Vocês concordam que é sinal de que nós estamos pecando? Estamos cometendo um pecado. Estamos cometendo algum pecado. Deus, mostra o pecado que me é oculto. Tem um salmo, onde Davi, se não me engano, pede a Deus: Senhor, se eu estou nessa situação, porque tem algum pecado, e eu estou pecando, em que, Senhor? Porque às vezes eu não estou percebendo. Mas se a minha situação é essa, eu tenho algum pecado que eu estou cometendo? Estou cometendo algum pecado. Qual seria? Tem um outro lugar também que diz que... Salmo 5? 19. Salmo 19. Tem um lugar que fala também que a pessoa... Ela não sabe os seus próprios pecados, não é que ela? Quem pode entender? É Salmo 19? Hã? Vamos ver. Quem está com o microfone? Repete bem alto. Não tem microfone hoje, não, mesmo.
Quem pode discernir os próprios erros, purifica-me tu dos que me são ocultos.
Amém. Se nós percebemos, por exemplo, se eu percebo que alguma coisa está errada, então algum pecado eu estou cometendo. Pode ler, só um minutinho. Algum pecado eu estou cometendo. Qual seria? Qual é o pecado em que o diabo está usando para me manter seu escravo e me manter longe de Deus, e me manter distante? Pecado, alguma coisa, vocês concordam ou não? Alguma coisa. Qual seria? Pode ser, talvez, uma coisa que você realmente não imagina. Tem coisas que são bem visíveis. Por exemplo, tirar a roupa na Praça do Bandeirante, né? É uma coisa assintosa. Fazer sexo explícito na rua também é uma coisa assintosa. Mas tem coisa que a gente faz, Ah, não, isso não é pecado. Mas se nós estamos vivendo uma situação, Edeone, alguma coisa, se o diabo está nos escravizando, nos mantendo escravos, usando um tipo de pecado, usando um tipo de coisa. Qual seria? Eu estou trabalhando mais do que o necessário, eu estou negligenciando, eu estou fazendo acepção de pessoas, eu estou julgando. Né? Eu não estou buscando a Deus, eu não estou amando a Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas. Amar o seu próximo como a si mesmo. Eu não, olha aí. Então, se a gente for observar, o que é pecado? É a transgressão da lei. E a lei de Deus diz, não, amar a Deus sobre todas as coisas. Eu estou largando Deus longe. Não estaria eu pecando? E por esse pecado, o diabo não me escravizaria?
O 13. Também de pecados de presunção guardo o teu servo, para que não se asseorinhe de mim, então serei perfeito e ficarei limpo de grande transgressão. Sejam agradáveis as palavras da minha boca e a meditação do meu coração perante a tua face.
Quem era esse? Quem fez esse salmo? Davi?
Davi.
Ele estava preocupado, ele era um rei, estava com a bola toda, não tinha problema nenhum, concorda? Bem sucedido, homem de Deus, e olha a oração dele. Certamente ele percebeu a sua presunção e começou a se preocupar. Tem muitas coisinhas, Adriano, coisinhas às vezes pequenas que nós poderíamos evitar com facilidade. E aí lê de novo, você vê.
Também de pecados de presunção guarda o teu servo, para que não se assenhoriem de mim, para que não se assenhoriem de mim. Então serei perfeito e ficarei limpo de grande transgressão.
E ficarei livre de grande transgressão. Conforme a coisa, você se livra, se liberta de muita coisa. Buscar a Deus é um mandamento de Deus, né? Meditar na palavra, examinar as escrituras, fazer a vontade de Deus. Senhor, que eu possa realmente fazer a tua vontade. Se eu perceber que eu não estou fazendo, eu vou fazer essa oração, porque é um pecado. É um pecado que eu cometo contra Deus, não servindo a Deus, né? Porque quem vai servir a Deus se não formos nós? Né? Quem vai ajudar Deus? Se não formos nós. Amém? Marcos. Capítulo 3. Marcos capítulo 3, versículo 35. Marcos 4:35. Marcos 3:35. Pode ler.
Pois aquele que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, irmã e mãe.
E aí? O que tem a ver com o que nós estamos falando? Fala, Luiz.
Bom, escravo não faz a vontade de Deus, né? Pois aquele que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão, irmã e mãe.
Bem, a vontade de Deus é feita ali embaixo?
Não, a família de Deus está lá em cima.
É.
Então, quem faz a vontade de Deus, ele obrigatoriamente tem que estar no caminho, tem que fazer parte do caminho, tem que conhecer a Deus, tem que estudar qual é a vontade de Deus.
Resumindo, não fazer a vontade de Deus é pecado?
Com certeza, é um pecado.
Não fazer a vontade de Deus é pecado. Se eu não estou fazendo a vontade de Deus, e se eu estou pecando, eu estou vivendo essa escravidão. O diabo está aproveitando isso, para me escravizar. Para me fazer sofrer. Porque o escravo não tem direito de perguntar. O escravo não tem direito de opinar. O escravo tem que fazer as coisas. O diabo não tem nem que perguntar. Nem saber por quê. Nós acabamos. O que que o povo estava lá no Egito? Sofrendo, né? Penando lá no Egito. Porque não queria lançar o escravo fora, né? Pensava estar realizando a vontade de Deus, mas não estava. Um outro versículo interessante. Então, aquele que fizer a vontade de Deus, esse é meu irmão. Se eu não fizer a vontade de Deus, não tem como eu estar com Deus, não estando fazendo a sua vontade. Senhor, não é que eu, aí você faz a oração. Dirige o meu coração, ensina. Entra, passa para o lado do motorista, eu fico aqui do passageiro, o Senhor que guia, o Senhor que dirige. Que a vontade do Senhor seja feita. Né? 1 João 2. João 2:17. Lê, por favor, filho.
Ora, o mundo passa e a sua concupiscência, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre.
Amém. Luiz, vai lá no quadro e mostra esse versículo lá no quadro. Todos os versículos que nós estamos lendo, nós estamos jogando lá no quadro. Todos. Vai lá, Luiz, mostra lá para nós.
Aqueles que estão ali embaixo...
Vai lá.
Não.
Pô, que custa. Mostra pro pessoal.
O senhor que tem autoridade.
Vai lá, filho. Mostra lá. Vai não? Amém. Então, Lucas. Vai lá, Lucas. Mostra lá para nós. É só pegar o versículo e ir lá, ué. Com o versículo na mão. Vai lá, Luiz. Fala o versículo.
O mundo é esse daqui, né?
É.
São essas pessoas. As pessoas que estão aqui, um dia vão deixar de existir.
Então, fala o versículo.
Tá. O mundo passa.
Isso.
e a sua concupiscência.
Então você concorda que o mundo passa, Luiz?
Eu acredito nisso. O mundo
essas
passa.
Pessoas aí passam.
Todas essas pessoas aqui
passam. Elas estão passando aí, ó.
Está passando aqui.
Observa que elas estão passando, né?
Sim.
Elas estão passando. E o diabo vai enrolando. A pessoa vai enrolando. Os dias da sua carne. Todas as pessoas que estão aí passando estão nos dias da sua carne. Quanto mais o diabo conseguir fazer você passar sem fazer a vontade de Deus. Porque se você resolver fazer a vontade de Deus, o que vai acontecer, Luiz? Aí ele vai para lá e eu tomo, né? Ele estava explicando tão direitinho. Vai lá, Luiz.
O mundo passa e a sua concupiscência. Então, nós estamos passando o nosso tempo todinho aqui sem fazer a vontade de Deus. Mas vai passar. Mas quem estiver aqui... não passa mais. Ele é eterno. Permanece para sempre.
Isso.
Então, quem está aqui já, pelo que eu entendi, entrou na eternidade.
Mas a pessoa, por enquanto, ela ainda está lá embaixo. O que, que ela tem que fazer?
Ela tem que dar um jeito de fazer parte do caminho.
O que, que ela
caminho.
Vai fazer? Suponhamos que seja você.
Ela vai procurar conhecer a vontade de Deus. Ela vai procurar conhecer a vontade de Deus.
Filho? Qual seria a oração que você ia fazer? Você está lá embaixo. Você é uma pessoa humilde, simples. Você vai querer conhecer a vontade de Deus, porque às vezes a pessoa fica aqui querendo saber o que se passa aqui. Querendo saber a vontade de Deus. Não, eu só me explica primeiro, depois eu entro. Não. Pega a sua cruz, começa e diz, Senhor,
me tira daqui.
Me abre os olhos, me ensina.
Me leva para dentro,
entendeu?
Do caminho que eu não
muita
tô no
humildade.
Caminho.
Muita humildade. Senhor, eu não sei nada, eu não entendo nada. Tá? Não me, não, a soberba, o orgulho, a vaidade, a falta de humildade é um dos grandes problemas, porque a pessoa quer saber, mas não quer, não sai daqui, quer saber o que, que passa aqui. Então, por isso que eu falei, qual é a oração? O que, que você tem que fazer? Fazer... né? Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus. Senhor, olha, põe a luz nas minhas trevas, dirige o meu coração, ensina o que eu tenho que fazer. Senhor, né, o bem que eu quero não faço, o mal que eu não quero, eu faço. Eu ainda estou aqui, me arrastando. Aí eu preciso, eu quero fazer a sua vontade. Ajuda-me. Amém? Amém, gente? Bom, falou, Luiz. Mas é assim mesmo, vocês têm que ser... vocês têm que ter essa liberdade, qualquer um chamar, vai lá. Explica, mais ou menos, ali. Esse quadro, você pode ver quantos outros quadros foram feitos aqui, quantos desenhos foram feitos. É para ajudar. Ajudar a gente a entender. Tá bem? Vamos fazer nossa oração, encerrar? Amém, Jesus, Pai nosso que está nos céus. É verdade, Senhor. É verdade. Quando nós fizermos, buscarmos o Senhor mais, como se busca o ouro e a prata, se nós interessarmos, certamente o Senhor vai nos colocar aí no caminho. Certamente o Senhor vai nos ajudar. Vendo nosso esposo. Abrirá caminho para nós. Certamente que só pelo fato da igreja estar aqui hoje já foi uma bondade do Senhor, já foi uma misericórdia do Senhor nos ter trazido. ter permitido que nós ouvíssemos. Ouvíssemos isso. Coisa simples. Mas isso nos chama a atenção. Realmente o Senhor tem toda a razão. Algum pecado nós estamos cometendo e que nos tem escravizado, nos tem feito escravos desse pecado, que às vezes nós nem mesmo sabemos. Abre os nossos olhos, orienta-nos, dirige-nos, ajuda-nos. Se o Senhor não tiver misericórdia, se o Senhor não tiver compaixão, dá força ao cansado, ânimo, amor, ajuda-nos. Faz com que os ossos secos tenham vida, que a terra seca mane água, saia de nós, ó Deus, a palavra de Deus. Amém.
Entender os teus caminhos.
Seu irmão, nós estamos encerrando em nome de Jesus. Deus te abençoe.
Amém.